Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje começa esse podcast com três livros que eu li essas últimas semanas. Os três muito rapidamente. O terceiro eu estou ainda no meio, parei para fazer o podcast, porque senão eu me enfrascava nele e não faria outra coisa hoje até de noite. Mas o primeiro deles foi Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantès, da editora Patois, e que chegou aqui pela caixa de Leia Mulheres, né, daquele clube de leituras da Amora. Uma delícia, super bacana. É, o clube, né, incrível, 12 mulheres em 12 meses, literatura feita por mulheres, e eu fiquei... Eu não conhecia a Marcela Dantès, e vi que ela foi... finalista do Prêmio Jabuti, finalista também do Prêmio São Paulo. E o livro, vou dizer para vocês quantas páginas tem, que tem 270 páginas, 227, na verdade. Eu li numa tarde, deitei na rede, finalzinho da tarde, umas 3h30, 4 e pouco da tarde, levantei, já era de noitinha, mas li o livro numa deitada só. E foi incrível, incrível. Nem Sinal de Asas é uma história muito interessante de uma mulher chamada Anja, por isso o nome do livro. Ela não gostava do nome dela porque ninguém acertava, acabou se fazendo chamar de Ângela. Mas essa mulher morre e passa, segundo nos contam aqui, 5 anos para ser descoberta dentro do apartamento dela. Mas a história, que a princípio, quando eu vi essa narrativa, né, essa sinopse, eu falei, não vou ler, porque essas histórias de gente morta dentro de casa, morro de medo, parará. Mas não, é um romance incrível, com uma pitadinha de romance fantástico, uma pitadinha de Gabriel Garcia Marques, e totalmente urbano, totalmente paulistano, e brasileiro, né? Personagens extremamente brasileiros, os pais dessa moça, essa criança antes de ser moça, o que ela passa por ser negra, o porteiro do prédio em que ela mora, o melhor amigo dela de infância, que acaba sendo o melhor amigo para a vida. É uma construção de personagens muito interessante. O porteiro é narrador também, ela também é narradora. É muito bacana, realmente muito bacana. Depois, o outro livro que eu enfrasquei, esse eu fiz em 3 horas também, não estou contando vantagem, é só que eu tenho essa... E às vezes é bom e às vezes não é, né? Tem livro que não dá para você ler em 3 horas, mas tem livro que você entra ali, é que nem quando você começa uma série dessas, Mare of Easttown, essa maravilha, você entra e não quer sair, você quer saber o que vai acontecer depois. E eu peguei um ônibus de São Paulo para São Sebastião e li esse livro, Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso, inteirinho, nessas 3 horas e meia de viagem. Foi interessante, eu cheguei muito bem disposta por viajar de ônibus. Mas a história de Sweet Tokyo também fala de um... Como é que eu posso chamar isso? De uma coisa para dentro, né? Sweet Tokyo é o nome que a mulher, personagem, uma das personagens principais desse livro, dá o quarto que ela prepara para a babá. A personagem principal são duas, na verdade, a babá e a mãe da criança. A mãe da criança é uma grande profissional, uma mulher muito incrível, bem-sucedida e tal, mas que não é tão maternal, o que é absolutamente natural, não tem o menor problema, há quem seja, há quem não, e acaba delegando muito para a mulher, para essa jovem, ou nem tão jovem assim, elas têm a mesma idade, para essa menina que toma conta da filha dela, e para o marido, que é mais caseiro, os cuidados com a menina. E é interessantíssimo. É uma história que vai também mudando as narradoras e vai um pouco para o passado e volta, conta umas aventuras e a história da babá e a história dessa profissional, dessa mãe e da criança e do cara. É muito envolvente. Não é por acaso que está fazendo tanto barulho. Eu estou até atrasada em Sweet Tokyo, né? Na verdade, todo mundo já leu. Mas aí peguei na sequência Escute as Feras. Essa não é de uma escritora brasileira, é a Natácia Martin, que é uma antropóloga, escreveu esse livro depois de passar por um encontro com um urso numa floresta siberiana, numa área na Rússia, porque ela é uma antropóloga que estava ali trabalhando, o Grande Norte Subártico. Ela viaja em busca do Zevin, mais precisamente de algumas famílias que, tomando distância da vida na Rússia pós-soviética, preferem voltar a viver no coração das florestas siberianas. E ela é uma mulher interessante, de grandes cabelos, meio loira, meio ruiva, uma francesa, uma antropóloga, muito bem formada e muito bem fisicamente, que faz caminhadas e sobe montanha com gelo e lidera expedições e não sei o quê. E ela está vivendo nessa comunidade por um tempo, e num dia que ela está num passeio não, numa expedição, né, nunca é um passeio, ela se encontra sozinha com um enorme urso. Ela e o urso se atracam, ele parte para cima dela e ela se defende com aquela coisa de andar na, acho que chama pitão, ou acho que se chama isso, aquela bengalinha que tem de andar na neve, né? De andar, fazer caminhada. Ela se defende e ele foge, ele vai embora, ferido também. E esse encontro opera uma imensa transformação na vida dessa mulher, não só física, como uma transformação de alma, tão grande que leva ela a escrever esse livro, que é absolutamente excepcional. Eu vou ler um pedacinho desse livro para vocês e eu vou fazer uma ponte entre esses três livros que eu li, porque me dei conta disso agora há pouco. Quando eu era mais nova, eu fiz uma. Minha amiga Bibi me ensinou a fazer tricô. E eu fiz um tricô para mim, marrom, com jeito de urso, assim, com a gola meio alta. Bem gostoso, bem cheio, bem grosso. E quando eu punha esse tricô, eu dizia que eu tinha virado um urso, e aquilo virou uma senha entre a turma aqui de casa, que se eu tô com aquele casaco, infelizmente eu não tenho ele mais, é porque eu tô num dia urso. E um dia urso significa que eu vou ficar no quarto, que eu vou ficar lendo, que eu vou ficar quieta, que eu não vou falar muito, e que é para me deixar quietinha. E hoje, lendo aqui no quarto este livro, eu me dei conta que esses três livros têm isso em comum. Essa mulher do primeiro livro, que se chama Nem Sinal de Asas, ela vai se escondendo, ela vai ficando dentro de casa, ela vai ficando, ela vai ficando. O outro livro, A Suíte Tóquio, o quarto dessa moça, dessa babá, era o quarto que a dona da casa imaginou que seria um paraíso para ela, porque ela fez de maneira que parecesse uma suíte de um hotel japonês. Por isso ganhou o apelido de Suíte Tóquio. Então, essa mulher vivia, como várias outras tantas empregadas domésticas, né, que a gente conhece, babás, cozinheiras, diaristas, etc. Ela vivia a maior parte da vida dela neste lugar. Ia para casa dela só num ou outro final de semana, numa folga excepcional. E essa moça, essa antropóloga, por quem já tenho imensa admiração, ela tinha esses momentos urso. Ela, inclusive, tinha um apelido lá nessa comunidade Even, onde ela estava morando, que era Ursa. Porque já tinha ali uma impressão de que ela se identificava com esse animal. Porque eles têm isso nessa comunidade. Eles acham que a gente se realmente identifica com os animais. Nós somos selvagens também. Eu acho um pouco. Tenho amigos, por exemplo, que eu acho que são lontras. Mas voltando à Natasha Martin, ou Martin, já que ela é francesa, em Escute as Feras, que saiu pela editora 34. Essa mulher, além de ser uma antropóloga muitíssimo bem formada, ela escreve muitíssimo bem. E ela começa a história pelo encontro dela com o urso. E ela vai se voltando cada vez mais para dentro. Ela está no hospital fazendo a reconstrução da face e o pessoal da faculdade liga para ela, os amigos ligam para ela e tal. E ela só quer se recolher, se recolher, se recolher, porque ela está se reencontrando. Ela está, a partir desse encontro com aquele urso real, ela está se encontrando com a ursa dentro dela. E tem um momento aqui que até desvia um pouco disso, mas que eu acho que tem a ver com muito do que a gente tem falado ultimamente sobre a mulher contemporânea. Ela está na caverna dentro dela e ela gosta de se isolar. Ela diz para psicóloga que vai conversar com ela, tratar dela, o quanto ela gosta da noite, porque é na noite que ela se encontra com ela mesma. Então eu vou ler um pedacinho. Estou novamente sozinha no quarto, sinto dor. Vomitei sangue há algumas horas. Estou incontestavelmente em 9.9 na escala, e isso é visível. A morfina me salva da prostração. As luzes principais se apagam, um calor suave passa por debaixo da minha epiderme conforme a dor arrefece. Eu me instalo confortavelmente. Abro meu caderno preto, fico rabiscando até o dia nascer. Nessa noite escrevo que é preciso acreditar nas feras, em seus silêncios, em seu comedimento. Acreditar nos sinais de alerta, nas paredes brancas e nuas, nos lençóis amarelos desse quarto de hospital. Acreditar no retraimento que trabalha o corpo e a alma num não lugar, que conserva sua neutralidade e sua indiferença, sua transversalidade. O que é disforme se torna preciso, se desenha, se redefine tranquila e brutalmente. Desinervar, reinervar, misturar, fundir, enxertar. Meu corpo depois do urso, depois de suas garras. Meu corpo em sangue sem a morte. Meu corpo cheio de vida, de fios e de mãos. Meu corpo em forma de mundo aberto, onde múltiplos seres se encontram. Meu corpo que se recupera com eles, sem eles. Meu corpo é uma revolução. Olha que forte que é isso. Achei absolutamente maravilhoso. Ela diz aqui mais para frente que no fim da noite isso me aparece com muita clareza. Quero agradecer a ela, quando ela diz a ela é a médica. Suas mãos de mulher que não sabiam, que também não esperavam por isso, encarar as brechas abertas pelo bicho do outro mundo. Suas mãos que retiram, que limpam, que acrescentam, que tornam a fechar. Suas mãos urbanas que buscam soluções para problemas com feras. Suas mãos que transigem com a lembrança de um urso na minha boca, que participam da alteração do meu corpo já híbrido. Digo a mim mesma nessa noite que é preciso abrir a elas um espaço para me curar, um espaço junto a todos aqueles que ainda rondam no hiperbóreo, um lugar junto a todos os acrobatas, caçadores e sonhadores que me são tão caros. Devo encontrar uma posição de equilíbrio que permita a coabitação de elementos de mundos divergentes, depositados no fundo do meu corpo sem negociação. Tudo já aconteceu. Meu corpo se tornou um ponto de convergência. É essa verdade iconoclasta que precisa ser integrada e digerida. Preciso desarmar a animosidade dos fragmentos de mundos entre si e em si mesmos para levar em conta somente sua alquimia futura e para arrematar essa operação de corpo e espírito. É preciso desde já voltar a fechar as fronteiras imunológicas, costurar novamente as aberturas, reabsorvê-las, isso é, decidir encerrar. É preciso cicatrizar. Encerrar é aceitar que tudo aquilo que em mim foi depositado me compõe a partir de agora, mas que daqui em diante não se entra mais. Eu penso, aqui dentro deve mesmo estar parecendo a Arca de Noé. Fecho os olhos, a água sobe, os cais se inundam. É preciso levantar âncora, fechar as escotilhas, temos todos aqueles de quem precisamos para enfrentar o oceano. Adeus, vamos navegar. Caramba, gente, que livro é esse? Vou terminar logo esse peixe para voltar para ele. Pior é que eu estava guardando para ler no ônibus e já era, né? Vou terminar ele hoje à noite. Além disso, tem uma outra parte em que a psicóloga vai no quarto e pergunta como é que ela está se sentindo, olha só, sem se reconhecer. Porque a aparência dela, obviamente, depois de levar uma mordida de urso na cara, que arrancou um maxilar dela, é óbvio que ela está com outra feição, ela está sendo reconstruída. E essa reconstrução, como ela mesma coloca aqui, não é aparente. É muito mais do que isso, é uma reconstrução interna, anímica, espiritual, química, sei lá o que mais. É imensa. Claro que o que a gente passa aqui no cotidiano não está nem perto disso, né? De certa maneira, até está, porque quem passou por uma Covid ou quem passou por ver o seu negócio falir agora na quarentena, nessa infinitena louca, ou quem viu um parente morrer, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, está passando por essa transformação também, né? Quem está passando por uma guerra, a gente fala da guerra ali, Ucrânia, mas tem tantas outras acontecendo ao mesmo tempo, né? Tantos refugiados, os sírios, Kosovo. Nossa, gente, é uma loucura o que tem de coisa maluca acontecendo, os tsunamis, os terremotos, enfim. Estamos todos e todas e todes sujeitos e sujeitas. Eu ainda não aprendi isso direito. Marcelo me disse que é só falar o E e a gente já está englobando todo mundo. Mas estamos sujeitos e sujeitas todas e todes a essas intempéries, né? A essas tempestades, a essas loucuras que a gente tem vivido agora, de pequenas a grandes, a imensas, a pessoais, a globais, né? E essa mulher, essa antropóloga, essa jovem antropóloga, uma mulher que vivia, imagina, subindo montanha gelada entre os... É como se ela fosse ali para a Ilha Vitória, viver entre os caiçaras isoladas, sabe? Uma coisa assim. De repente, se dá com essa situação. Tudo novo, de novo. Vamos nos reconstruir inteiramente, biologicamente, celularmente, uma operação atrás da outra. Isso faz com que ela pense a vida. Isso eu acho que é o mais poderoso de tudo, né? É o que nós temos de bonito. Ao mesmo tempo que ela fala do pensamento, ela articula pensamento, ela também começa dizendo da necessidade, da precisão e da preciosidade que é ficarmos atentas aos sinais que a vida dá em volta, as paredes brancas do hospital ou o gelo que ela enfrentou descendo aquela montanha, as dificuldades que aquele caminho estava apresentando e depois a vontade louca que ela teve de se separar dos companheiros de caminhada, eram mais duas pessoas, e se meter sozinha dentro da floresta. Que sinais são esses? O que a gente está buscando? Que encontros a gente quer? Que encontros a gente não quer? Que escolhas a gente faz? Nossa, bicho, chama Escute as Feras. Não dá para perder. Tipo do livro que é para ter agora. Vai ganhar um monte de prêmio se é que já não ganhou. É o terceiro que eu leio nessas últimas duas semanas. Eu dou um espaço entre um e outro, porque eles ficam reverberando dentro de mim. Mas eu leio assim, devorando. Eu sou a ursa nesse caso aqui. Nossa, gente, já pensou? Que susto, meu Deus do céu. Eu amo o urso, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu tive um cachorro muito amado chamado Balu, o urso. Porque Mogli Balu, né? Aquela coisa. E meu labrador Zig também era um ursão chocolate. E a minha Golden Cacau é uma ursona loira. Todo cachorro meu é meio urso. Ainda que a gente mora num país tropical, né? Mas enfim, depois disso, depois dessas primeiras reflexões, eu vou aqui para uma outra coisa que é muito importante. Hoje é dia 14. Eu estou gravando aqui no dia 14 de março, no dia em que Marielle foi assassinada. E no dia que isso aconteceu, que foi uma comoção, né, para todos nós, foi uma coisa absurda, é ainda uma coisa absurda, porque afinal de contas, cadê, né, gente? Essa impunidade que ainda ocorre no Brasil. Eu li para Marielle um poema do Mayakovsky, eu queria achar um pedacinho dele aqui. Se eu achar, eu leio ele para vocês. É um poema muito emocionante, muito forte. Mas eu não sei se eu vou achar. Ele estava marcado com uma florzinha. Eu não achei, deve estar em outro livro dele. Eu tenho alguns aqui. Esse que está na minha mão é a edição especial com tradução do Boris Schneiderman, do Augusto e do Haroldo de Campos. Mas para Mayakovsky não passar batido, e para Marielle não se passar batida também por aqui, eu quero lembrar desse poema, eu quero lembrar dessa data. Eu vou buscar, acho que eu vou repostá-la no meu Instagram. Que é um poema realmente muito lindo e tem muito a ver com essa pessoa que ela é, com esse exemplo, né? Esse farol que ela é e com essa injustiça absurda com esse país que está de cabeça para baixo. Mas para a gente não ficar sem Mayakovsky, eu vou ler uns fragmentos dele aqui, ó. O mar se vai, o mar de sono se esvai. Como se diz, o caso está enterrado. A canoa do amor se quebrou no cotidiano. Estamos quites, inútil o apanhado da mútua dor, mútua cota de dano. Passa da uma, você deve estar na cama. À noite, a Via Láctea é um ocá de prata. O cai é um rio da Sibéria. Não tenho pressa, para que acordar-te com o relâmpago de mais um telegrama? Como se diz, o caso está enterrado. A canoa do amor se quebrou no cotidiano. Estamos quites, inútil o apanhado da mútua dor, mútua cota de dano. Vê como tudo agora emudeceu, que tributo de estrelas a noite impôs ao céu. Em horas como esta, eu me ergo e converso com os séculos, a história, o universo. Eu acho ele absolutamente maravilhoso. Como eu acho maravilhoso o nosso amado Ali Salomão, que eu vou abrir assim, à toa. Garrafa. Vá dizer aos camaradas que fui pro alto mar e que minha barca naufraga. Leme partido, casco arrombado, sem farol, afunda nas pedras dos arrecifes. Bandeira aos farrapos, nenhuma estrela guia, célere desce lá do céu para minha companhia. Destroços, proa, velame, quilha, prancha, rede de pescar, arpão, bússola, astrolábio, boia, sonar. Que fui para o alto mar e que Medina e Meca já não significam mais nada para mim. Entrevado, vista turva, porto nenhum avisto nas trevas da serração. Pelejo entre os vagalhões e as rocas, não apuro os nós de lonjuras das seguras docas, tampouco os altos e baixos relevos das pedras que roncam ais no quebra-mar do cais, ou os tapetes de mijo e de restos de peixes, e patas de caranguejos e frutas podres, tecidos pelas alpercatas e os pés nus sobre a rampa do mercado modelo. O marinheiro conserta sua embarcação, corpo de intempestiva casa, em pleno alto mar aberto. Vá dizer aos meus amigos. Amo total e completamente esse maravilhoso Ali Salomão. Esse livro também aqui é especial, gente. Se chama Poesia Total, é da Companhia das Letras. E é uma loucura de bom. Eu não sei porquê, sei porquê, mas quando eu leio Ali, eu logo quero ler também Antônio Cícero, mas eu não vou ler, vou deixar ele para outro dia, porque eu tenho aqui ainda um português chamado Gonçalo M. Tavares. A delícia foi que eu comprei esse livro, assim, sem querer, comprei pelo nome, se chama Um, é da Bertrand Brasil, e eu descobri esse grande poeta, assim sem querer, um escritor português que nasceu em agosto de 1970. Em 2001, publicou a primeira obra e, em menos de 3 anos, lançou romances, poesia, teatro, pequenas ficções. É um grande escritor. Olha só. Conselhos inúteis. Não é um roubo retirares da paisagem uma andorinha ou uma cadeira, mas não é simpático. Daí a considerares o que digo um convite à imobilidade, parece-me exagero. Move-te, sim, mas acrescentando coisas e assuntos à paisagem onde entras. Eis só. Adorei. Tem outro. A tristeza. As mulheres que falam alto não protegem a alma. O som somado ao sentido é ridículo, claro, insignificante. Mas não a força que eleva as palavras. Essa não é ridícula. E ela utiliza a força para falar, não aguardou. Todo o sítio é triste depois de umas horas de alegria. Não há dinheiro suficiente para sermos felizes, diz alguém, que depois, arrependido, se cala. Declaradamente, as rimas deverão ser esmagadas entre o polegar e o indicador como uma rela espuga, sendo que, para ouvidos atentos, o ruído provocado numa operação e noutra é espantosamente semelhante. Uma ignorância súbita de uma intensidade incalculável é não entender da forma mais humana que existe. Não é o medo no animal, não é a explosão na matéria, é o espanto. Muito bom. Nenhuma função tem a montanha ou o dia. Pensar que tudo tem sentido é próprio de quem está seguro e alimentado numa casa resguardada do frio. Subindo as escadas, não contava os degraus. Olhava para longe. Muito bom, né? E hoje aconteceu uma coincidência deliciosa que eu postei de manhã essa jovem poeta que passou a ser uma das minhas preferidas, chamada Ana Starregue. Ela lançou Dança para Cavalos pelo Círculo de Poemas, que é essa assinatura, né? Eu fiz, adorei, e é uma assinatura chamada... Desculpa, não é chamada nada, é uma assinatura que é uma parceria entre duas editoras, a Luna Park e a Fósforo. E essa poeta, ela é apresentada aqui pela Alice Santana, outra poeta que eu amo total e completamente. Vocês sabem, eu já li aqui um livro inteiro dela, naqueles episódios Clube de Leituras do Peixe Voador. E se você que está me ouvindo agora não ouviu ainda, vá lá. Chama Pé do Ouvido. É um negócio maravilhoso. É um livro inteiro que é um poema. Bom, voltando à Ana Starregue, eu estou enlouquecida. O que eu postei hoje... Pousei, né? Porque o peixe voa, mergulha, eventualmente pousa, já que voa. Postei lá no meu Instagram uma cena aqui da minha janela com esse pequeno poema. Pela mesma boca passam a voz, a água, o sopro. Que eu achei lindo e tinha a ver com aquilo ali que eu estava vendo. E tem coisas maravilhosas. Vamos ver o que eu vou ler para vocês. A primeira. Aprender a pensar como pensa uma flor. Abrir. Ninguém sabe melhor pensar como pensa um rio. Ir. A água sabe ser água. Lançar-se a outra ponta. Todas as águas são a mesma quando se chocam contra as pedras. Pensar como pensa uma pedra. Considerar todas as substâncias de seu corpo, insetos, seiva, pétalas. Pensar como pensa a terra. Receber. Ninguém sabe melhor criar do que a terra, a morte. Frutos amarelos, flores roxas, árvores como montanhas. Aprender a pensar com a morte, a montanha. Que lindo, né? Conversa com o Escute as Feras, da nossa antropóloga francesa, que eu também já estou encantadíssima. E conversa também com o nosso Ali Salomão, largado ao mar, não conte aos meus amigos, né? Ou melhor, conte aos meus amigos. Ah, e teve uma que a Círculo de Poemas postou outro dia, que Luana falou que é um poema virginiano, a minha cara. Lição de árvores, continuar envergando a haste em direção ao sol. Muito bom. Também lembrei da história do bambu, né? Que o bambu enverga, mas não quebra. Agora, vamos ver. A casa era aberta à lua e não havia espaços onde ela não estivesse. Digo casa, mas era uma sacada, um terraço de madeira sobre a montanha. A casa virou uma bicicleta e agora desliza pela superfície sobre a terra. Somos uma só coisa. Casa, bicicleta, moça. Todas temos uma mesma varanda e os pés que quase não tocam o chão. Temos a estrutura flexível, estamos prontas para o tremor quando ele vier. Alguns objetos cairão, outros continuarão intactos. Esse é para a gente escrever assim, colocar na... Onde você olha mais, no espelho, na geladeira, ou no guarda-louça, ou no guarda-roupa. Imprime, põe ali, para olhar. Depois você troca. Eu faço isso às vezes. Apesar de que, né, a gente não tem mais esse negócio de imprimir as coisas em casa, eu acho uma pena, eu vou comprar uma impressora. Quando souber do tempo de abrir nadadeiras, quando souber bem das escamas, quando conhecer os lugares de dormir, os sonhos que lhe são recorrentes, se preto ou azul, submerso ou exposto, e onde escondem as ovas, pupilas e morte cravada nas guelras, vai então saber como fazer para nadar nessas águas. Vazante, mesmo livro. Adorei. Esse é o número 50. Tá demais, gente. Na falta de damascos, anotei adoçar com ameixas. Eu li inteiro, quer ver? Tô nessa onda, né? Ana Starregue, Dança para Cavalos, vai do 1 ao 73. A flauta que riscou o vento é o último, um animal longo respira, por que seu cabelo, nessa até os nomes são legais. É um tremendo livro, Então, olha só, já anotou, né? Eu dei aqui hoje 6 livros e vou terminar com a maravilhosa Bell Hooks. Sabe por quê? Porque eu li a Marta Medeiros no Globo essa semana, escrevendo um texto maravilhoso sobre o amor como rebeldia, o amor como resistência, o amor como aquilo que é o que a gente deve fazer. Aí lembrei do Cole Porter. Let's do it. Façamos, vamos amar. Não é? Even educated fleas do it. Que até as pulgas amestradas fazem amor. Vamos fazer amor. Tô lembrando, faça amor, não faça guerra. Pelo amor de Deus, gente. Olha aí, amor de Deus também. Amor, 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 amor. Tem uma música assim também numa playlist minha chamada Danse du Monde. Sabe? A gente tem que espalhar muito amor aqui dentro, ali fora. Amor total, amor geral. Escrevi um artigo agora para a revista 29 Horas. A cada 2 meses eu escrevo um texto lá. Minha editora pediu para eu falar alguma coisa sobre essa coisa meio tropicalista que está acontecendo de repente. Filme sobre a Gal sendo feito, Bala Desejo, Gilsons, etc. E aí eu me dei conta que a gente está com uma nostalgia da liberdade, uma nostalgia do hipismo, uma vontade de ficar odara, pro meu corpo ficar odara, sabe? Vamos dançar, vamos fazer festa na sala. Vejam bem, a tristeza, ela pode conviver com a dor e com a alegria. Todas as coisas convivem. Acabei de ler para vocês o texto dessa moça, essa antropóloga francesa, que está lá com a cara despedaçada, pensando como ela vai reunir os seus pedaços, como ela vai se transformar depois de se atracar com um urso na Sibéria. É isso. A arte trazendo, ou levando, ou ressignificando, mas fazendo com que a gente se aprofunde no nosso mundo interior a partir de outros mundos, outras histórias, outras vivências. Eu agradeço todo dia o fato de que eu sei ler e que eu tenho esses livros aqui à minha volta e que eu posso encontrar mais livros e que eles chegam aqui para mim. Agradeço mesmo, porque eu acho que esse mundo da literatura é tão absolutamente acolhedor, né? Transformador, porque a gente encontra respostas, saídas, indicações. E hoje eu já falei bastante. Já dei várias indicações aqui para vocês. Ah, mas eu ia terminar com a Bell Hooks. É isso, vamos terminar com a Bell Hooks. Tudo sobre o amor, aquele livro lindo. Vamos ver o que eu vou ler para vocês. Ai, que legal, vou abrir numa parte que ela fala. No capítulo 8, comunidade, uma comunhão amorosa. Amizades amorosas nos dão espaço para experimentarmos a alegria da comunidade num relacionamento em que aprendemos a processar todos os nossos problemas, a lidar com diferenças e conflitos enquanto nos mantemos vinculados. A maioria de nós é educada para acreditar que encontraremos um amor em nossa primeira família, ou se não lá, na segunda família, que se espera que formemos, comprometendo-nos em relacionamentos amorosos, particularmente aqueles que levam ao casamento ou a vínculos que durem a vida inteira. Muitos de nós aprendem ainda na infância que amizades nunca deveriam ser vistas como tão importantes quanto laços familiares. Entretanto, a amizade é o espaço em que a maioria de nós tem seu primeiro vislumbre de amor redentor e comunidade carinhosa. Aprender a amar em amizades nos fortalece de formas que nos permitem levar esse amor para outras interações com a família ou com laços românticos. E assim eu termino esse peixe voador com Bell Hooks, essa professora, essa mestra que nos deixou há pouquíssimo tempo, mas deixou também um grande legado, uma grande obra que está sendo descoberta agora no Brasil. E vamos mergulhar nela. O peixe voador é meu dragãozinho da boa sorte. Espero que também leve sorte para vocês, que vocês encontrem nesse peixe voador um pouco do que eu encontro e compartilho com vocês nos livros que eu escolho e que aparecem aqui na minha frente para eu ler aqui. Obrigada, obrigada, obrigada pela escuta. Breve nos encontraremos. Estou aqui armando planos muito bons e mando beijos de longe para vocês. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.